Pessoal, boa tarde. Primeiro quero agradecer a SAF que está organizando o evento pelo convite. O tema é a gente falar um pouco sobre a questão da água, né, a disponibilidade nos municípios, mas eu vou trazer talvez uma pergunta um pouco mais ampla para a gente responder, né? Como é que a gente garante segurança alimentar com os eficientes de recursos naturais e com a produção de água dentro do meio rural, né? Eu estou como diretora do Departamento de Produção Sustentável e Irrigação do Ministério da Agricultura e esse é um tema que a gente tem discutido muito forte dentro do nosso departamento. Acho que é importante a gente lembrar que o Brasil já foi importador de alimentos, né? Quem lembra da época que a gente importava feijão? E isso já passou, mas parece que as pessoas estão com uma memória curta. Se a gente analisar os dados, de 76 para cá, a área plantada no Brasil, cresceu 33%. Vocês têm uma ideia de quanto cresceu a produção? 400%. Então, esse gráfico mostra claramente uma certa estabilidade da área plantada e olha o quanto cresceu a produção. Isso é a produtividade. Se a gente fizer uma conta, se o Brasil não tivesse, o meio rural não tivesse aumentado a produtividade, não tivesse inovação, tecnologia, o trabalho da Embrapa, das universidades, nós precisaríamos de 150 milhões a mais de hectares para ter a produção que nós temos hoje. Esse é o efeito poupa terra da tecnologia. Isso tem uma consequência social. O preço da cesta básica hoje é metade do que ele era na década de 70. Isso se eu já tirar o efeito de inflação, das trocas de moedas. Hoje o brasileiro paga metade pela cesta básica do que ele pagava na década de 70. Então, quando a gente vê as críticas da agricultura brasileira no resto do mundo, olha que show que nós estamos dando. Bom, e o futuro? A gente está falando de água, mas a gente também está falando de alimentos. A FAO estima que para 2050 a gente precisa de 70% mais comida. E para produzir isso, a gente precisa de 40% mais água. Como é que nós vamos fazer isso? A crise hídrica, né, principalmente nessa época, agora está acabando o período da seca, tem uma consultoria global que aponta que é o fator de preocupação maior da população. Faltar água. E a gente vê no período de seca uma situação muito incômoda. E aqui meu ponto, né? Eu escolhi esse slide, né? E aí é um slide de uma ONG, né? Que tem muitos profissionais, ambientalistas, mais radicais, mas eu acho que esse slide ele mostra uma coisa muito importante. Crise hídrica. O solo é o nosso melhor reservatório. Então, se a gente for falar de disponibilidade de água nos municípios, a gente tem que falar de solo, né? E aí, quando eu falo de solo, eu uso muito esse slide em palestra internacional, a gente tem que falar para todo mundo. 67% da área do Brasil é conservada. 51% é floresta intacta. E aí tem um componente muito importante. Dos 51% para os 67%, quem está mantendo é o produtor rural. E aí, isso é um recado importante. Ele é um grande conservacionista. Não tem legislação no mundo que exige que um produtor, por exemplo, na Amazônia, que ele tenha 100 hectares, que ele mantenha 80 hectares como reserva legal. É como você ter um quarto na sua casa e não poder utilizar. E tem mais um ponto importante nisso. Parte da minha graduação eu fiz na Europa e eu fui para estudar a política agrícola da União Europeia. O europeu recebe, é um dos três pilares da política agrícola dele. Ele recebe do governo pagamentos diretos por essa preservação ambiental. Aqui no Brasil, por mais que está previsto no Código Florestal, são super poucos produtores que recebem, né? Pra gente, talvez daria para a gente contar nos dedos, né? Então, isso é uma narrativa importante que a gente tem que trazer. Se a gente está falando de água, o produtor rural está fazendo essa produção de água e eu vou mostrar com números. Mas, voltando à nossa área ocupada, se a gente olhar para esse gráfico, maior parte da área agricultável é pastagem. De fato, da área produtiva, 60% da área do Brasil é pasto. E aí, eu pergunto para vocês, esse ainda é o retrato da nossa pecuária? Cada vez menos, né? Eu tirei essa foto agora no mês de julho, né? Eu fui fazer uma palestra. Só que a vizinha de cerca, essa propriedade existe ainda. Olha o vizinho de cerca, gente. Dia 26 de julho. Olha a qualidade dessa pastagem. Olha a produção de água que esse produtor está fazendo. 26 de julho, isso não é um pasto irrigado. É um produtor que utiliza uma das tecnologias que eu vou mostrar para vocês de integração lavoura-pecuária. O solo dele tem 21 dias a mais de umidade do que um produtor convencional. Para isso, gente, existe um plano. E esse plano é o plano ABC, o Plano de Agricultura de Baixo Carbono. Que apesar de no título ele trazer essa pegada de carbono, é um plano que vai muito além disso. É o maior plano de agricultura de baixa emissão de carbono do mundo. O programa ABC é a maior linha de crédito do mundo. Desde 2010 já foram 17 bilhões de reais para recuperação de pastagem, para plantio direto, para técnicas na produção agrícola que traz essa recarga de água pelo solo. E claro, isso não foi da noite para o dia. São 40 anos de pesquisa, de inovação na agropecuária brasileira. São 7 programas do ABC e hoje, como eu tenho pouco tempo, eu escolhi 2. Então, o ABC ele contém 7 programas, mas eu vou falar da integração e da recuperação de pastagem. Grande sacada do ABC, e eu acho que no encontro de gestores isso é muito importante, a questão ambiental é um co-benefício. O principal ponto do ABC é gerar renda e resiliência para o produtor rural. É para produtores que adotam essas tecnologias num verão que é um pouco mais seco, ou mesmo no inverno que dura um pouco mais, estica um pouco mais, que ele tenha resiliência para a sua safra não quebrar, por exemplo. Aquele produtor que eu mostrei a foto da pastagem, em dezembro do ano passado teve um veranico em Mato Grosso do Sul. Teve uma quebra de quase 20% da soja. Ele não teve quebra de safra. Por quê? Porque o solo dele estava bem manejado. Bom, aqui é importante a gente falar, né? Enquanto alguns países têm uma safra, o Brasil pode ter 3. Por que eu estou falando isso? Porque enquanto Ministério da Agricultura, a gente tem que ajeitar a narrativa do que as pessoas estão falando do nosso agronegócio. O Brasil é o maior, tem a maior utilização de, eu eliminei essa palavra do meu vocabulário, mas de agrotóxicos, né? De defensivos agrícolas. Claro, gente. Primeiro, nós temos uma área incrível, somos o maior produtor em inúmeros produtos e, diferente de outros países, a gente produz 3 safras. No ranking de uso de defensivo agrícola, por mais que o Brasil ocupe a primeira posição no uso total, quando a gente divide por quilo de alimento produzido, o Brasil cai para a posição 58. Eu fico doida com esses jornalistas que não mostram isso. A França, que é o país mais ecológico, está na posição 59. Né? Isso a gente tem apresentado muito internacionalmente, porque isso, gente, é sustentabilidade. E os municípios que têm uma pecuária, uma produção de grãos nesse sistema, tende a ter uma maior disponibilidade de recurso hídrico. Tá? Bom, vou falar um pouquinho das metas, só para vocês levarem esses números. A gente está divulgando isso na COP, a ministra está indo para Washington daqui a alguns dias. O Brasil assumiu metas voluntárias de reduzir as suas emissões, de aumentar a área com integração do lavoura-pecuária. Voluntárias. Em 2010, só os países desenvolvidos tinham que assumir metas. O Brasil foi lá e se comprometeu. Para a integração lavoura-pecuária, nós já estamos com 146% da área. E aqui com 182% de potencial de absorção de carbono de gases de efeito estufa. Olha esse caso real, gente. Aqui em Epameri, no Goiás. Fazenda Santa Brígida. Eu conheço a Marise. Ela recebeu a fazenda toda degradada, então na questão de recurso hídrico, chovia, carreava solo para os rios, não infiltrava, não fazia recarga de aquífero, e pior que isso, ela tinha um prejuízo de R$200 por hectare ano. Ela gerava 3 empregos. Olha para a imagem, gente, olha o solo descoberto, que horror. Olha a fazenda hoje. Olha o que é a produção de água, a conservação ao redor dos recursos hídricos, a infiltração, a floresta. Olha o que é isso, essa é a nossa agropecuária. E o melhor de tudo, hoje a Marise tem um lucro de R$2.750 por hectare e dos 3 empregos subiu para 28. Essa é a sustentabilidade, o potencial do agronegócio brasileiro. Aqui tem o benefício social. Vejam bem, o custo no sistema tradicional de arrobas é R$110. O custo da Marise é 58. O custo de produção com a adoção dessas tecnologias cai. Melhora o lucro do produtor e, por consequente, aumenta a produção de alimentos e reduz esse custo social. A segunda tecnologia que eu vou mostrar é a recuperação de pastagem degradada. Um animal por hectare. Produtividade 50 quilos por ano. Olha aqui, gente, vizinho de cerca, 5 animais, uma produtividade de 450 quilos. As pastagens hoje ocupam quase 170 milhões de hectares. Eu estou mostrando para vocês que com manejo adequado de pastagem, eu preciso de um décimo da área que a pecuária ocupa hoje para ter a mesma produção. Olha o nosso potencial, tá? Para não estourar meu tempo, esse daqui é o que eu gostaria que vocês levassem para casa. Para mim é meu slide mais importante. Como que é a recarga, né? Então chove, o solo faz esse estoque de água e pela infiltração que eu faço recarga de água. O que, que uma agricultura bem manejada, um solo bem manejado faz? Aqui, gente, é a infiltração de água no solo por uma mata nativa. E a linha azul é de uma área de integração lavoura-pecuária. A nossa agricultura bem manejada tem o potencial de fazer uma recarga de aquíferos, de garantir os recursos hídricos, tanto quanto uma mata nativa. A gente está imitando muito bem a natureza. Mas, de novo, o solo tem que estar coberto. Bom, em simples, só os resultados do ABC, para eu já caminhar para o final. De 2010 a 2018, nós já recuperamos 28 milhões de hectares com sistemas mais sustentáveis, que equivale à área dos estados de São Paulo e Sergipe, 15% do território brasileiro, ou como o Brasil tem sido muito criticado, isso equivale a 80% do território da Alemanha. Gases de efeito estufa é um co-benefício. Se a gente olhar, o Brasil já está, a agricultura brasileira já está com 105% da meta de absorção de gases de efeito estufa de aquecimento global das metas que nós assumimos em 2010. Bom, mas eu quero voltar na crise hídrica e o governo, estou terminando, tá gente? Tem um programa, a ministra Tereza Cristina deve lançar esse programa em breve, que é o Águas do Agro, que traz justamente esse conceito da recarga, que é a questão do produtor de águas. Ele tem três pilares. Se a gente começar a falar do ambiental, abrange todas as tecnologias do ABC e para as regiões que têm problema, déficit de reserva legal e APP, abrange também a recuperação dessas áreas. No programa de infraestrutura, a gente está trabalhando a recuperação de estradas vicinais, muita da erosão de solos que faz a erosão de rios está relacionada ao mau planejamento das estradas vicinais. Então, esse programa prevê uma readequação das estradas. Em regiões onde cabe a promoção da agricultura irrigada. E, por fim, na área de inovação, a gente está trabalhando assistência técnica e gerencial, que é ensinar esse produtor rural a fazer conta. Se não for rentável para ele, o Estado sai e ele volta no sistema tradicional. Então, todas essas tecnologias elas geram mais renda para o produtor. Como que a gente vai fazer? No nível de microbacia hidrográfica, tá? Então, esse é o nosso planejamento. Por mais que é uma política nacional, é trabalhar a nível de microbacia. Parte dessas entregas podem ser feitas com recursos das emendas parlamentares. Hoje o governo vive uma escassez de recursos. E aqui a gente tem uma solução que gera renda, gera emprego, gera benefício social e tem a parte ambiental como um co-benefício. E dá para produzir, gente, mais alimentos com menos litros de água por quilo. E uma das tecnologias para isso é a agricultura irrigada. Então, os dados do professor Durval da Exalc, diretor hoje da Exalc, mostra que quando você irriga com manejo adequado de água, a produtividade aumenta muito mais do que o uso de água. Faz com que essa relação litros por quilo de alimento caia. O Brasil está engatinhando, apenas 3% da nossa área. Da nossa área agricultável é com agricultura irrigada, a média mundial, gente, é 20%. Isso daqui é menos de 0,01% do nosso território. São 7 milhões de hectares, gente. Apenas 2 estados americanos irrigam a área que o Brasil irriga, no país todo. E a Índia irriga 10 vezes mais. Tá? Então o Brasil tem muito ainda a desenvolver na agricultura irrigada. Tem que ter uma estratégia. Por quê? Falar de irrigação é irrigar com uso eficiente de água, porque senão chega o período seco e a população da cidade culpa o irrigante pela seca nos rios, tá? É segurança alimentar. Aqui um dado, uma quebra de safra de 40%, por exemplo, do milho, quando só do milho, eu tenho uma alta do preço do leite de quase 5%. A gente tem que lembrar que metade da população brasileira vive com menos de um salário mínimo. Então a agricultura irrigada não é apenas a gente aumentar a produção, mas eu garanti a estabilidade dela ao longo do ano, tá? Já encerrando nos dois últimos slides, né? Eu comecei falando um pouco para vocês do plano ABC. Essa é a foto lá de Pernambuco, Rio, São Francisco, Bahia, Pernambuco desse lado, né? Os perímetros irrigados. Então eu falei de ABC, que é o plano de agricultura de baixo carbono, mas não é só absorver gases de efeito estufa. A gente tem que falar também adaptação às mudanças climáticas, né? Que as tecnologias que eu apontei no início, integração lavoura-pecuária, recuperação de pastagem, plantio direto, os 7 programas do ABC, no qual a irrigação é uma tecnologia importante, tá bom? Era essa a minha apresentação de hoje. O meu intuito principal aqui era mostrar para vocês que uma agricultura bem manejada, a gente tem como co-benefício ser um país que absorve muito gases de efeito estufa. A agricultura brasileira tem um potencial enorme e, de quebra, essa agricultura bem manejada, só pela agricultura, sem falar da APP e da reserva legal, que já tem uma pegada de recurso hídrico muito forte, mas pelo manejo adequado de solo, é que a gente faz a recarga de água nos nossos aquíferos e garante todas as estratégias para a gente lidar com o período seco, tá bom? Aqui tem meu contato, eu fico à disposição de vocês.